Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
Boa. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí para mais um case aqui, mais uma gravação de um case desse capítulo gravado do nosso livro. Hoje a gente está recebendo aqui a Thalita Daneluz. Ela é a gerente do escritório de inovação. Me corrija aí, Thalita. Acontece isso, né, gente?
Gerente do escritório de transformação. É que a gente combinou antes. A gente combinou antes e falou, não, vai ser assim, enfim.
É isso aí. Às vezes não é assim, né? É isso aí, de transformação do PAN, Change Management, né? Ela está à frente ali, de vários projetos bem bacanas aqui no PAN. E convidei ela para poder estar trazendo aqui um case, na verdade, alguns insights, algumas ideias e aprendizados que nós tivemos ao longo da jornada. Estamos vivendo ainda, mas tem muita coisa para compartilhar. Thalita, obrigado por aceitar o convite. Acho que sempre é muito bacana ter conversa com você, sempre é de forma extrovertida. Seja bem-vinda e se apresente aí, pessoal, vai, que aí você não erra.
Perfeito, obrigada pelo convite. E acho que é muito mais um bate-papo aqui, acho que um conjunto de aprendizados para compartilhar. Acho que o case, no final das contas, é isso, né? Então, trouxe de uma forma mais leve aqui o conteúdo para a gente bater num papo também. A galera também vai estar aí lendo, vendo outros podcasts, vai estar um pouco cansado, então espero que seja um papo bem leve. Que nem o Johnny comentou, eu sou gerente do escritório de transformação aqui no PAN. A gente está brincando porque o nome da área mudou recentemente, tá?
É isso aí.
A gente ainda está incorporando. Mas basicamente eu era gerente de change management aqui no PAN e desde outubro do ano passado eu assumi a área de agilidade organizacional como gerente. E aí a gente passa agora a se comunicar com o escritório de transformação, mudou o modelo de atuação. E espero que em breve esse seja um dos cases que eu vou trazer aqui também sobre o nosso reposicionamento. Tenho certeza que já está gerando bons frutos e foi um baita de um aprendizado, então já fica o spoiler aí para a próxima. Mas aí hoje, especificamente, um assunto que eu vou trazer é aqui a grata surpresa de trabalhar com OKRs mais ADKAR, que é uma dupla poderosa aí para fazer. Acho que o OKR, ele é, na teoria, lindo, maravilhoso, fácil de entender, mas difícil de aplicar e de fato de fazer acontecer, de entrar no dia a dia. E eu senti isso na pele. Então, poder ter esse conhecimento também de change management e aplicar na implementação dos OKRs ajudou bastante. E aí, de novo, é mais um conjunto de aprendizados para compartilhar com vocês. E aí espero que seja útil para quem está passando por essa jornada aí. Assim, eu recentemente fui em um evento que falou-se muito sobre OKR e sobre a dificuldade de implementar os desafios, então acho que muita gente está passando por isso também. Mas aí, como talvez tenha gente que, não sei, né, se a galera vai saber o que é OKR ou ADKAR, acho que vale a pena a gente dar uma resumida no que é, né?
Exatamente isso que eu ia pedir para você, Thalita, para trazer para a gente aí o que significa esses acrônimos, essas siglas, né? O que significa isso aí?
Perfeito. Johnny, passa para mim o slide aí que eu copiei roubei duas imagenzinhas aí que podem ajudar. Nas OKR, basicamente, né? Objetivos, Objective and Key Results, objetivo e resultado-chave, um framework cultural, um framework, ou não pode usar a palavra framework, então é um método ágil, um mecanismo ágil, para a gente acompanhar aqui o quanto, quais são os objetivos de uma empresa e quanto que A gente tem resultados claros de que a gente está chegando lá, esse resultado me indica que eu estou chegando lá, e de que eu estou direcionando o meu esforço, o meu foco, as minhas iniciativas, os meus produtos nesse objetivo e nesses resultados-chave. Então, por isso que eu falei, na prática, quer dizer, na teoria, é muito fácil de entender. É eu saber para onde é que eu quero ir, quais são os indicadores de que, ó, você está chegando lá se você atingir isso aqui. E eu trabalhar de acordo com isso. Muito fácil, mas na prática não é bem assim, porque principalmente quando a gente olha para ferramentas de gestão, existem diversas ferramentas de gestão numa organização. E às vezes os OKRs, eles podem se confundir e inclusive não se encaixar dependendo da ferramenta de gestão que uma, talvez, liderança ou uma área esteja tomando aí como a sua ferramenta de gestão, né?
Uhum.
Basicamente é isso. Expliquei bem, Johnny? Acho que tá...
É lindo de ver, né? Assim, tipo, nossa, que bacana, né? Mas na hora, de fato, de aplicar, aí o bicho
perfeito.
Pega, né? Tá?
E assim, acho que dependendo da empresa... É muito diferente a forma como acontece. E a aceitação do OKR. Eu lembro que quando eu começava a explicar nas dinâmicas que eu ia facilitar de OKRs, o que poderia ser um bom objetivo, eu sempre usava um exemplo de uma empresa que eu já trabalhei, que um dos objetivos lá de uma certa linha de produtos era vender mais do que cerveja no Carnaval de Salvador. E eu usava isso como um bom exemplo. E aí eu comecei a perceber que no ambiente que eu estava... Esse exemplo, opa, não, meu Deus, se a gente usar esse exemplo. Então, assim, vai depender do contexto da empresa, vai depender da linguagem da empresa, vai depender do momento e o momento da área. E aí eu vou falar disso no case do PAN, de como é que foi aqui. Mas, assim, para recapitular, é uma forma da gente definir objetivos, que a gente tenha noção de quando que a gente está chegando lá e que a gente direcione o nosso foco e o nosso trabalho para atingir esses objetivos, né?
Muito bem.
Oi,
e
pessoal.
Essa parceira aí, né? Essa parceria, o que significa esse acrônimo? Apesar de estar na cara ali, mas...
Então, mas é porque
gente.
Muita... Para quem já estuda Change há um tempinho, talvez esteja mais confortável, assim como talvez quem está mais no lado de agilidade esteja confortável com OKRs. A ADKAR é uma série, então, de orientações do que você deveria gerenciar numa mudança para que ela seja percebida de uma forma mais fácil, porque mudança sempre é difícil. E aí, por que eu estou falando de mudança? Porque se você está colocando uma nova estratégia, se você está colocando um novo direcionamento, é uma mudança. Se de 2022 tinha um conjunto de objetivos e talvez em 2023 os objetivos eles sejam diferentes. Ou porque a gente atingiu o objetivo e a gente está... olhando para um próximo patamar desse objetivo, ou porque ele não foi atingido e não fazia sentido e a gente precisa mudar. Então, é uma forma de encarar as mudanças. E aí, mudança, transformação não é linear, encarar mudança não é linear. Então, apesar de ter uma recomendação de trabalhar o A primeiro, depois o D, depois o K, depois o A e depois o R, isso aqui se mistura. Às vezes você está trabalhando lá no A e você vai precisar trabalhar no K. Então, o que são essas letrinhas aqui? O primeiro A, ele fala sobre awareness, que é nada mais, nada menos do que consciência. Então, o que é essa mudança? Por que eu estou mudando? Por que agora? Onde eu me encaixo nisso? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o mercado em que eu estou inserido? O que isso tem a ver com o meu papel aqui dentro, o que isso impacta ou deixa,
né,
de impactar com os meus desafios, com tudo, né?
Uhum.
Então, é de fato você ter... E assim, não é só entender. Eu acho que é um gap entre você entender e você ter consciência. Consciência você já internalizou. Entender, eu posso entender isso, mas tipo, ah, beleza, senta lá. Agora, consciência é, ah, isso faz sentido. Eu entendi, isso faz sentido. Então, esse é o primeiro A.
E um baita de um trabalho que dá para poder fazer isso, né, Otália? E, tipo, poxa, você tem que, de fato, hackear, às vezes, a forma, a cultura da empresa para conseguir adentrar ali e conseguir fazer essas mudanças. E, às vezes, acho que é até legal depois você puder compartilhar, né, eu estou me adiantando aqui, mas quais as estratégias que você já utilizou para poder fazer cada letrinha desse acrônimo?
Perfeito. Vou dar um exemplo aqui do próprio case do PAN, mas assim, de novo, para cada desafio é uma forma diferente de trabalhar. E acho que isso é o legal, eu como uma grande apaixonada pela minha profissão, é a parte que eu mais gosto, quanto você pode encarar essas letrinhas de uma forma completamente diferente de acordo com o desafio. Chato é se você fizer usar a mesma estratégia para todos os desafios, então acho que você sempre pode se reinventar e descobrir coisas novas como profissional, usando isso de base, porque isso é a base. Gerar consciência é óbvio que você precisa fazer isso, só que nem sempre, o óbvio não é tão óbvio. Como que você gera essa consciência já é outra questão, né? Aí, enfim, da consciência que já é um baita de um desafio, e aí quando a gente fala do próximo, da próxima letrinha, que é D, que é o desejo, é aí que mora o perigo. Porque enquanto eu estou falando de consciência, tudo bem que cada um aqui tem uma forma de assimilar informação, cada um tem uma forma de entender as coisas, mas com muito esforço a gente consegue fazer as pessoas terem consciência ali do que é essa mudança. Desejo é uma coisa muito individual. Os meus motivadores são completamente diferentes dos motivadores do Johnny, ou não sei, a gente vai ter que fazer os moving motivators aqui para saber. Mas assim, lindo é uma organização em que todo mundo tem uma noção tão grande dos seus times que a gente entende, se todo mundo pudesse ter lá os moving motivators do Management 3.0 e falar, ah, a maior motivação, o maior número de colaboradores que tem a motivação é a ordem. Gosta de tudo organizado, de ter controle. A gente tem pouquíssimo isso dentro das organizações. Então, você descobrir qual que é a motivação intrínseca da pessoa e você descobrir como estimular, porque a gente não motiva ninguém, né? A única pessoa que pode motivar alguém é a gente mesmo. Mas a gente pode descobrir gatilhos e estímulos que vão fazer um estalo de, eu me reconheço aqui. Isso tem a ver com o que eu quero para a minha vida e isso tem a ver com os meus valores, né?
Uhum.
E aí, por que que a gente precisa despertar o desejo? Porque as pessoas, elas têm que querer participar e suportar a mudança. Vai vir uma nova estratégia, ela pode ser linda e, ou sei lá, a CEO pode vir com o melhor argumento possível de que é aquela estratégia. Mas às vezes eu falo, não quero participar disso. E eu preciso participar disso, porque ela fala sobre a estratégia da organização. Quem move a organização sou eu. É todo mundo, é cada um aqui. Ninguém move a organização sozinho. Mas se cada um aqui não fizer a sua parte, as coisas não vão acontecer, né? Então, é essa ciência de descobrir o que que pode conectar aqui com o que é a organização, que é o que que o mercado está nos incentivando a fazer com o meu dia a dia aqui, os meus planos de carreira, ou o que eu gosto de fazer no meu dia a dia, o que faz sentido para mim, e aí você estimular esse desejo ali. Aí, beleza, posso ter consciência, posso estar querendo fazer acontecer isso, mas eu não tenho conhecimento para isso. Eu sabia fazer como era lá no ano passado, eu sabia qual era a estratégia do ano passado, e eu sabia o que que estava... O que eu tinha nas minhas mãos para fazer aquilo acontecer. Agora que mudou, talvez eu precise de um novo toolkit de ferramenta de gestão, de ferramenta pessoal, de inteligência emocional, de comportamento. Então eu tenho que aprender. Primeiro, eu preciso saber o que eu preciso aprender para ter sucesso nessa mudança, e eu preciso estar disposto a aprender, e ainda mais, acho que é um grande desafio. Pelo menos para mim, recentemente, tem sido um desafio que é descobrir como que eu aprendo. A forma como a gente, cada um aprende é diferente e muda, e pode mudar, né? A forma como a Thalita aprendi em 2018 é completamente diferente da Thalita de 2023, né?
A gente é uma pessoa diferente todos os dias, né? É claro que acho que a gente tem um mínimo de padrão, mas é isso mesmo. Acho que para cada tipo de assunto, a gente tem uma forma de aprendizado, né?
Perfeito, eu tava conversando com o pessoal do meu time hoje, né, de que para mim esse é o momento de reflexão, para mim, de descobrir como é que eu aprendo, porque por 2 anos e meio a minha forma de aprendizado era certificação. Por quê? Porque eu era muito incentivada a tirar a certificação para o próximo passo que eu queria dar para minha carreira, então eu unia o útil ao agradável, eu quero aprender e eu preciso aprender, e se eu tirar a certificação, não estou falando que tirar certificações é o próximo passo da carreira, tá? Só naquele contexto era. Se eu tirar essa certificação, eu vou ter mais chance de dar o próximo passo na minha carreira. Uhum. Agora, os meus desafios, eles são completamente diferentes. Eu não estou tão preocupada com o próximo passo da minha carreira, eu estou preocupada com o desafio que tem na minha frente, e eu preciso aprender de forma mais rápida, exatamente, eu preciso aprender de forma mais rápida, não vai ser uma certificação. Então, e aí pensa que você vai estar fazendo uma mudança, uma nova estratégia organizacional, em que vai ter jovem aprendiz, analista júnior, que está começando, que tem um espaço mais aceitável de aprendizado, porque são profissionais que a gente contrata sabendo que precisam se desenvolver, mas ao mesmo tempo eu estou falando desse novo conhecimento para essa nova estratégia para um CEO, para uma diretora. Então a forma de aprendizado ela precisa variar, né?
Isso aí.
E aí, entre conhecimento e habilidade, existe um abismo. Entre eu aprender, eu vou lá, eu vou, não vou citar nomes, mas o Johnny vai entender do que eu estou falando. Eu vou fazer um vídeo sobre uma nova ferramenta que foi implementada. Eu ver o vídeo e alguém me falar é assim que você faz, é uma coisa. Eu descobri no meu dia a dia, aconteceu isso. Ah, então eu preciso abrir a ferramenta para cadastrar isso, para fazer tal coisa, porque esse é o fluxo. Deixa eu vir aqui sozinho. Putz, errei a URL. Onde é que eu acho isso mesmo? Como é que era o termo que foi pesquisado? Como é que é o nome daquilo mesmo? Cheguei. Mas eu não sei se eu entendi essa parte aqui. E assim, por mais que a usabilidade de uma ferramenta ou a usabilidade de um processo ele seja extremamente intuitiva, tem um aprendizado aqui, tem uma habilidade a ser descoberta, né? Só ver, sei lá, atualização de Instagram, TikTok, sei lá, coisa que a gente usa todo dia. Parece óbvio, mas no começo você apanhou para descobrir que era daquele jeito que você usava tal
foi
coisa.
Foi o uso, né?
De
fato, o uso ali, né?
Exatamente.
Possibilitou aquilo, né?
E aí, como que...
Entendeu o propósito, né? De usar aquilo, né? Entendeu a necessidade, né? É por conta disso.
E porque você teve espaço para aprender.
Isso aí.
Então, aquela questão do espaço para experimentação, espaço para o erro, ela é fundamental aqui.
Uhum.
Não é num estalar de dedos que a gente vai assumir isso. Então, a nova estratégia é... aumentar o número de clientes. Para aumentar o número de clientes, eu preciso ter um serviço melhor, eu preciso engajar melhor os meus clientes, eu preciso ter um novo posicionamento para a minha base de clientes. Então, eu me posicionava desse jeito, agora eu vou lançar uma campanha de marketing que vai mudar, a gente vai se aproximar do cliente. Flopou total a minha campanha, usei um termo que não foi legal, ou gerei polêmica no LinkedIn. Isso pode acontecer, porque você se posicionou de uma forma há anos, agora você vai se posicionar de outra, é uma nova habilidade que você vai precisar desenvolver. E aí, a gente pode ter passado lindamente por todas essas letras, e aí eu falo que é o famoso ai, que saudade do meu ex, ai, que saudade do meu ex-processo, ai, que saudade da minha ex-ferramenta, ai, que saudade da minha ex-estratégia. Gente, tem várias vezes a gente está navegando numa mudança e tá vendo que tá acontecendo, aí alguém fala, nossa, eu lembro como é que era fazer isso lá no outro processo? Lembra como era fazer na outra estratégia? Não era mais fácil quando a gente não tinha estratégia, a gente fazia o que queria? Sempre vai ter um aspecto ali que a gente vai sentir vai ser saudosista, porque é muito fácil da gente lembrar do que a gente sente falta ali de uma forma de trabalhar e esquecer de tudo que nos trouxe até aqui. A gente sempre olha mais para a falha, para o que está faltando, do que para o que a gente ganhou. Então, é muito natural que isso aconteça e por isso que a gente precisa ter o R aí, que é o reforço, que é o reinforcement. Não importa em qual etapa da mudança que você esteja, essa mudança ela precisa ser sustentável, ela precisa ser relembrada o tempo todo dos benefícios, do porquê que você está aqui, do porquê que a gente está fazendo isso, né?
Isso aí. Muito bom. Acho que ficou claro para a galera aí o que é o OKR e o ADKAR. Acho que com essa aula aqui da professora Tali.
Rápida
professora
aula.
Também, viu, gente? Professora também.
Ai, gente, eu estou me achando agora. Sempre que ser professora, serei. Então, obrigada, Johnny, inclusive. E aí, a gente pode até manter nesse slide, porque até que a gente está seguindo no bate-papo. Eu vou dar exemplos do que poderia ser o Adcar aqui nos OKRs, antes de falar do case, porque aí acho que o case ele tem suas particularidades, é sempre legal ver o que o outro fez, o que o outro teve dificuldade, mas talvez não se encaixe com o que a galera aqui que estiver ouvindo está passando no dia a dia. Mas essas dicas aqui em relação ao OKR e Adcar, eu acho que se encaixaria em qualquer cenário. Então, quando eu estou falando sobre uma nova estratégia, daqui a pouco a gente vai falar sobre como, dicas aqui de como criar o OKR, de como começar, mas pensa que os OKRs já foram definidos, você já conseguiu com sucesso convencer a galera de que a gente precisa ter maior direcionamento, de que a gente precisa ter os resultados-chave, de que a gente precisa ter os nossos esforços de acordo com o que a gente definiu aqui de OKR e que a estratégia já está desdobrada ali nesse modelo. Como que eu faço isso? O que eu preciso responder de cada letrinha aqui do Adcar para me preparar melhor para essa mudança? Então, quando eu estou falando aqui de awareness, de consciência, talvez o que você precise fazer é apresentar a estratégia, a conexão com os desafios da área e antecipar perguntas que precisam ser respondidas. Sempre faça o exercício de antecipar perguntas que sejam respondidas. Que precisam ser respondidas. E se ninguém fizer pergunta, você vai ter perguntas poderosas na mão. Que nem quando a gente está apresentando alguma coisa, ninguém pergunta nada e você faz uma pergunta mesmo. Talvez vocês estejam se perguntando, porque tem uma galera que não está afim de perguntar, que vai cair a ficha lá na frente. Então, se você já trouxe essas coisas, já adianta metade do caminho aí. Então, alguns exemplos aqui. Como que a estratégia foi construída, então se a galera não participou da construção, ou do porquê que a gente tem esse novo direcionamento, qual que é o motivador de ter uma nova estratégia, ou qual que é o motivador da gente usar um modelo diferente para definir a nossa estratégia, por que eu preciso desdobrar a estratégia, por que agora, o porquê agora é uma das minhas perguntas favoritas, que pode estar acontecendo um monte de coisa, mas por que agora? Ah, porque a gente sentiu que a gente está com mais maturidade para falar desse assunto, ou porque, cara, o negócio está apertando aí para a gente. Nossos competidores estão a mil e a gente está ficando para trás. Ou, muito pelo contrário, a gente está muito à frente dos nossos competidores e a gente quer ser referência, a gente quer ser pioneiro em algumas coisas. Então, beleza. E como que a estratégia ela se conecta com o momento do mercado? Ou como que a estratégia... Aí, assim, pode ser uma startup que tem investidores, ou pode ser uma empresa que tem grande participação de outra empresa. Então, como que essa estratégia se conecta com o que os nossos investidores esperam da gente? Ou até vou usar o exemplo do PAN aqui. O que, que essa estratégia se conecta com a estratégia do BTG em relação ao PAN? Um exemplo aqui. Aí, assim, vão surgir várias coisas. Dessa estratégia aí, o que, que é a maior prioridade? O que pega mais? A gente recentemente recebeu alguns indicadores aqui do PAN, alguns KPIs bem interessantes que dão uma visão ótima de estratégia e dá para saber que tem algumas coisas que são mais importantes do que as outras. É normal para o nosso momento. E ter essa visibilidade de qual que é a maior prioridade é mega importante para a gente aprender a priorizar no nosso nível, né? O que é essa estratégia, né? O que são esses objetivos, o que são esses resultados-chave, quais as principais entregas esperadas, como que a gente vai acompanhar os resultados, qual o espaço para erro e experimentação. Então, assim, isso é um brainstorming de perguntas que eu fiz rapidamente no meu exercício de perguntas que podem ser feitas, antecipação de perguntas. Mas o Johnny talvez tenha outras aí na
perguntas
cabeça,
poderosas.
Inclusive. Exatamente.
Que isso, não vou nem me arriscar, né? Porque tem
sei que está passando umas perguntas aí
né?
na sua cabeça. Mas, de fato, é o melhor exercício possível para alinhamento de discurso. Porque, por exemplo, se isso aqui for, se a estratégia for os diretores e as diretoras falarem para o time, a gente tem essa antecipação de perguntas e a gente... Garante, a gente não garante nunca, né? Mas a gente viabiliza para que as respostas elas sigam o mesmo discurso. E acho que tá tudo certo a gente ter diferença entre as lideranças enfim, a cada um falar de uma maneira diferente ou destacar um ponto diferente, porque a gente tem que ter diversidade, inclusive, de estilos de gestão. Mas o recado ele tem que ser o mesmo, a mensagem ela tem que ser a mesma. E aí, antecipando essas perguntas, eu consigo viabilizar isso, né?
Isso aí. E aí você me remete a um pensamento que até uma das pessoas que o pessoal está lendo esse livro aqui, que o Muniz diz que o líder dita o tom. E nesse momento, você está nesse papel de liderança, né? Essa condução. Então, você tem que ditar o tom mesmo para caminhar com divergir.
Exatamente.
Vai divergir, mas você está caminhando ali, ditando o tom, o ritmo da coisa.
Muito perfeito. Tudo bem divergir na forma, enfim, tudo mais. A mensagem é essa. E aí tem várias outras perguntas que podem vir aqui. Enquanto eu li, eu já pensava em outras e eu espero que quem esteja ouvindo também já vá pensando em outras e aí vai depender também ali do exercício, né?
Muito bom. Dá para fazer uma live só de perguntas poderosas.
Perguntas poderosas. Olha que lindo. Se todo mundo tivesse esse cuidado de perguntas poderosas, a gente ia ter uma comunicação bem mais afiada aqui, dentro das nossas... Ah, então fechou. Então tá encomendado. A encomenda tá feita.
Boa.
E aí, beleza, a gente parte aqui para o desejo, né? Que é o desejo de participar e suportar a mudança. Aqui, falando da mudança estratégia, a gente pode dar visibilidade de quais aspectos da estratégia têm conexão direta com o trabalho do colaborador. Primeiro, você tem que saber isso. Se, de novo, a minha estratégia é melhorar o atendimento para o meu cliente, como que eu faço a conexão direta com o trabalho do colaborador? O que do teu escopo do dia a dia tem impacto direto ou indireto no atendimento do cliente? O que você faz que tem impacto direto ou indireto no cliente? Como que está isso? Como que você pode melhorar? E aí, pode ter conexão. O OKR, ele não é punitivo e nem... não sei se existe essa palavra, está compensativo. Se não existir, a gente coloca no dicionário agora. Então,
vai existir agora.
Exatamente. Não é meta, mas pode ter relação com a minha carreira. Então, que a gente fala bastante PDI, né? Plano de desenvolvimento individual. Talvez, olhando para a carreira, e aí tem que olhar para a sua carreira na empresa que você está também, né? Você sempre olha para a sua carreira, independente da empresa que você está, mas enquanto você está na empresa... É interessante que isso faça sentido.
É só ambiente,
senão,
né? Senão
vai para outra empresa. Né? Fica a dica aqui. Tem muita oportunidade aí. Espero que as oportunidades estejam chegando para vocês. Então, fazer essa conexão. Olha, isso aqui é o objetivo do banco. Isso aqui é o desafio do banco que eu estou falando do Banco Pan, mas da empresa, de qualquer lugar. Inclusive, coisas pessoais, tá? Eu sempre falo que o KR é de cara, dá para fazer na vida pessoal também, tá? Isso aqui é o objetivo, esse aqui é o desafio. Eu já fiz a parte da consciência, então a pessoa vai entender se você fizer um bom trabalho. E nem sempre, mesmo fazendo um bom trabalho, sempre tem uns 16% da galera que não vai entender e vai se perder pelo caminho, não vai aceitar sem entender. Mas enfim, eu sei que eu preciso ajudar no atendimento do cliente porque eu estou oferecendo uma experiência horrível para ele que está impactando no dia a dia dele. Aqui no PAN a gente sempre usa o exemplo, né, de que não são números e tudo mais. É assim, alguém que não consegue fazer um pagamento de um boleto super importante que vai pagar juros em relação a isso, ou não consegue fazer um PIX e está devendo para alguém. Então, esse é o impacto ali. Então, beleza. Você tem a oportunidade de desenvolver o teu mapeamento de jornada do cliente, ou a eficiência dos teus processos, ou engajamento, ou o teu conhecimento sobre o negócio, conhecimento sobre a arquitetura da tecnologia que você está desenvolvendo, que talvez esteja não sendo muito propícia para entregar uma experiência boa, você tem essa oportunidade. Então, você começa a conectar as coisas. Eu me enxergo naquilo. Então, é uma boa maneira, e inclusive atrelar a oportunidade de carreira, de desenvolvimento. Então, nossa, eu sempre quis ser Green Belt. Talvez, então, olhando para essa estratégia, para o meu objetivo de carreira, para o OKR, e mais porque tem um treinamento, uma capacitação que é difícil a gente conseguir colocar alguém, talvez eu consiga agora participar dessa capacitação por conta do alinhamento dos astros aí em relação à estratégia e carreira, né? Beleza. Passei pelo A, passei pelo D, conhecimento. Disponibilizar conteúdos diversos, pensando nos públicos diversos que você tem. Eu falei recentemente, a estratégia ela serve para o jovem aprendiz e serve para a CEO. E a CEO também vai precisar aprender algumas coisas em relação à própria estratégia. Como que eu ofereço conteúdos ou como que eu viabilizo o conhecimento pensando em públicos diversos? Então, segmenta o público, entenda o público, mapeie onde é que teu público está em relação ao conhecimento e entregue conteúdos diversos, né? E aí, aqui não é só sobre as coisas que eu preciso aprender dentro dos itens da estratégia, mas é sobre a estratégia também. Se eu for falar que eu vou trabalhar com OKR, ensina o que é OKR, ensina, eu tenho esses resultados-chave. Como que esse resultado-chave é medido? Como que funciona o racional disso aqui? Tudo isso é interessante compartilhar conceito, glossário. Gente, uma empresa gigante tem diversos termos que são utilizados em diferentes áreas. Glossário, como que mede, como que funciona o racional de medir, com que frequência que a gente mede, como que eu posso consultar, como é que é a visão de mercado em relação a isso. Esse nosso KR aqui é porque a gente está devendo em relação ao mercado ou porque a gente está querendo ser referência? Ter essas temperaturas é super importante e todo o material de apoio possível.
Isso aí, Otari, tem uma teoria, nem teoria, que você traz para a gente aqui no nosso dia a dia da quantidade de comunicação, né? Quantas vezes, né? Acho que compartilha isso com o pessoal, que é bem interessante também.
Eu amo que essa teoria teve um momento da minha vida que eu achei que eu tinha mentido e internalizado tanto. Nossa, aí depois eu descobri de onde é que eu tirei essa informação, tá? Eu já posso dizer que essa informação, assim como essa linda imagem do Adhikar aí, vem da ProSci, que é uma certificadora de Change Management, de que a recomendação para que você se comunique é de 5 a 7 vezes. E aí eu sempre falo, não são 5 e-mails falando a mesma coisa. É um e-mail, um podcast, um push, uma fala vindo da boca da diretora, uma dinâmica em que você está, em que aquela informação é inserida. Então, formas diversas também 5 a 7 vezes. E aí, de novo, tem a teoria e tem a prática. Chegou em determinado desafio, a gente começou a brincar aqui dentro do Pucket de 5 a 17 vezes. Então, tem exaustão de comunicação, só que assim, às vezes é o que você tem para trabalhar, mas assim, menos do que 5 vezes, esquece, não vai entrar na cabeça das pessoas.
Muito bom.
E aí, quando a gente fala sobre habilidade diferente de conhecimento, que conhecimento é bem geral, habilidade é o que eu preciso performar para que aquela estratégia aconteça. Então, mapear essas habilidades necessárias para alavancar a estratégia, ofertar opções de desenvolvimento, conectar com o PDI, acabei de falar, entender se tem ofertas institucionais da empresa, né, para viabilizar aquela habilidade, ou você vai ter que buscar fora, você vai ter que dar algum incentivo, ou sei lá, se tem alguma maneira de desenvolver aquela habilidade sem colocar grana num curso. Então, hands-on, dinâmicas, espaços de aprendizagem, clube do livro, o que for, buscar então essas ofertas complementares, pensando que precisa ser diversa essa forma também, e experiências práticas. Então, habilidade você só vai aprender na prática, então identifica qual que é o piloto, o pedacinho que você está disposto a testar, a errar, a fazer de novo e daí acertar, para que daí você possa escalar. E aí pode ser tanto case real quanto fictício, ambiente controlado, mas com abertura e tolerância ali ao erro, né? E finalmente o reforço, gerar reforços constantes e efetivos sobre a estratégia. De novo, não é ficar que nem papagaio falando. É com contexto, assim como é pergunta com contexto, é reforço com contexto. Então, é sempre falar da estratégia e do resultado, dos andamentos, então com uma frequência mínima mensal, por exemplo, criar um canal de comunicação efetivo com o time e mapear influenciadores dessa estratégia para que eles reforcem junto com os times. Então, às vezes, o pessoal vai estar cansado de ouvir a Thali falando sobre isso, porque não é da Thali que eles precisam ouvir, eles precisam ouvir do Johnny, eles precisam ouvir de outra pessoa. E aí, essa identificação de influenciadores, que tanto podem ser influenciadores para o bem quanto para o mal, é extremamente importante. Depois desse banho de loja, aí eu vou falar dos aprendizados bora, do PAN.
Bora pro case, né? Deixa eu mudar aqui.
Então, bora. Gente, eu já falei que é muito menos um grande case e mais um compilado de aprendizados. Então, dando o exemplo aqui de como é que foi no PAN. Sempre foi um desejo nosso trabalhar com OKRs. E a gente, e quando a gente fala sobre OKRs, e aí eu peço assim que se eu fiz uma breve explicação de do que é OKR, mas se você chegou aqui nesse podcast e ainda está um pouco perdido, busca algo complementar para talvez te ajudar a entender melhor aqui. Mas os OKRs, ele é desdobramento de estratégia. Então, é nível estratégico, tático, operacional. Então, a gente esperava que os OKRs eles viessem no nível estratégico, Banco PAN, OKRs do Banco PAN, para que a gente, como tecnologia, no tático, a gente tivesse o desdobramento nos nossos OKRs e pudesse desdobrar para superintendências, gerências, coordenações, enfim. E isso não acontecia, porque o PAN não estava preparado naquele momento para trabalhar com OKRs. E aí até que chegou e a gente até tinha esquecido, a gente falou assim, era uma época em que muita gente tinha entrado, a área era muito nova, então a gente tinha várias ansiedades, vários anseios do que fazer, e os OKRs foram uma coisa que a gente falou, gente, calma, isso aqui a gente quer, mas a gente vai precisar respirar e fazer outras coisas antes. E aí até que um dia, a gente, como era fim de 2021, e o nosso diretor encomendou uma dinâmica para falar ali entre os superintendentes, fortalecer o vínculo ali entre a alta liderança da diretoria e falar sobre estratégia. E aí, quando a gente estava trocando uma ideia, ele, sabe, fez um pim, a luzinha acendeu e ele falou, e se a gente fizesse os OKRs a gente? Como se os nossos OKRs fossem os estratégicos da tecnologia e desdobrasse. Porque aí, a gente que recomenda a prática de OKRs para outras áreas. A gente vai ter testado dentro de casa, a gente vai ver o quanto que a gente está confortável para fazer isso, o quanto que o friozinho na barriga ele é aceitável, e das melhores práticas para conseguir expandir isso para a área. Vamos tentar nós, por um ano, e daí, com base no que a gente aprendeu, a gente oferta isso mais para a empresa? E aí, beleza, bora! A gente fez, então, uma dinâmica com alta liderança, então, superintendentes e diretor. Fez um nivelamento basicão sobre OKRs. Quem fez foi o Diogo Tenório, que trabalha aqui no banco com a gente também. E foi aprendendo a fazer na junto, assim. E aí, a gente... começou pensando assim, não vamos sair fazendo OKRs com o que tem na nossa cabeça. Obviamente que os superintendentes e diretores têm uma quantidade gigante de insumos e informações válidas para direcionar a estratégia. Mas vamos fazer uma retrospectiva com os líderes de tecnologia para saber o que a gente fez bem, o que a gente poderia ter feito melhor e o que eles queriam mais espaço para experimentar. E aí a gente fez essa retrospectiva com os líderes, fez online enquanto a gente estava lá presencial, usou os insumos dessa retrospectiva, olhou ponto a ponto, fez um debriefing entre a gente, e aí a gente falou, beleza, agora que a gente ouviu o time por meio aí das lideranças, entendeu o nosso ano, do geral do ano, o que a gente ficou de sentimento, o que a gente vai fazer diferente para 2022? E aí a gente fez uma dinâmica que é dar a partida, pisar no freio e acelerar, que é o start, stop, continue no fim do dia, né? Então, o que a gente não começou a fazer que a gente precisa começar a fazer? Que a gente foi deixando acontecer e a gente precisa começar a fazer em 2022 para aprender. O que a gente tem feito até aqui que a gente precisa pisar no freio? Por exemplo... A gente precisa pisar no freio nessa visão que a gente está passando de que tecnologia é a área fornecedora de negócio, de produto. E a gente precisa dar a partida aqui de que somos áreas parceiras, de que a gente constrói junto, de que cada um tem insumos diferentes, mas complementares para que a gente tenha uma entrega de sucesso. E acelerar. A gente já está fazendo, mas a gente precisa colocar mais esforço nisso, porque isso aqui está virando o jogo. Depois de ter feito isso, a gente partiu para a definição dos OKRs. Então, até o ponto 3 aqui, nos deu segurança do que a gente estava fazendo. Na definição dos OKRs, foi colaborativo. E acho que é sempre uma surpresa, cada facilitação é diferente. Então, a gente se apegou em alguns momentos a palavras, a semântica, e começou... Alguém lembra como é que... Se isso é o correto, voltou às aulas de português. Discussões filosóficas sobre a semântica de algumas palavras, então foi muito interessante, porque enquanto a gente ia fazendo os OKRs, a gente ia se descobrindo como liderança, a gente ia descobrindo as nossas semelhanças e as nossas diferenças, e naturalmente, só o exercício de definir os OKRs já é um baita de um alinhamento de discurso, aquilo que eu falei das mensagens elas serem criadas, e da gente entender que, putz, talvez algumas abordagens não façam tão sentido. Feito aqui os OKRs, foi sensacional. Foi assim, eu lembro que o dia que a gente terminou, estava todo mundo assim com os olhinhos brilhando e falando, a gente nunca conseguiu sentar para falar de estratégia com tanta qualidade, ou a gente nunca conseguiu sentar para falar de estratégia. Acho que cada um ali tinha um background diferente, um tempo de banco diferente,
né?
Também. Exatamente, e discussões de qualidade, de fato. E aí a gente se questionou, como é que a gente transmite isso para outras pessoas? Porque, assim, tipo, só quem viveu sabe. Só quem estava aqui entende como é que foi essa construção e o quão rico foi isso. Mas a gente precisa transmitir isso para outras pessoas, só que se a gente só falar, não vai dar certo. A gente precisa trazer mais uma galerinha junto com a gente para eles irem vivenciando um pouquinho disso, a gente estar um pouquinho mais próximo para que essa transmissão de mensagem, ela seja feita de uma forma mais efetiva. A gente não consegue colocar 800 pessoas para... Infelizmente, eu ainda não tenho este superpoder de facilitar 800 pessoas ao mesmo tempo, e não é nem por uma questão de não ter pessoa suficiente para fazer isso, mas porque é muito desafiador. Então, a gente falou assim, se a gente tivesse embaixadores aqui? E se a gente tivesse pessoas que vão se aproximar e que precisam estar mais próximas da estratégia para a gente conseguir transmitir isso? E aí a gente definiu, os gerentes executivos precisam, eles são a próxima camada da liderança. E eles são extremamente importantes da transição do tático para o estratégico. E a gente está subutilizando esse poder gigante que eles têm e as pessoas incríveis que eles são para falar sobre estratégia. E aí a gente definiu os nossos embaixadores. A gente trabalhou de duas formas diferentes em 2022 e 2023. Em 2022, a gente tinha embaixadores por objetivo, e aí ficava dois gerentes executivos por objetivo e abaixo todos os resultados-chave. E aí, o que, que é o papel de um embaixador? É ajudar a remover impedimento das iniciativas ou, sei lá, do que surgir para que a gente atinja um resultado-chave e um objetivo. E ajudar a colocar um holofote, impulsionar as oportunidades que tem relacionadas ali a um resultado-chave, um objetivo. E a gente escolheu intencionalmente que os gerentes executivos que não têm relação necessária de trabalho direta com aquele objetivo fossem os embaixadores. Então, por exemplo, uma pessoa, a gente poderia ter colocado gerente executivo de governança para olhar o pilar de governança, os objetivos de governança, mas a gente colocou um gerente executivo de engenharia para se aproximar justamente, então foi super legal. E aí esse ano a diferença que teve é que a gente colocou um embaixador por KR, por resultado-chave, aliás, ficou até mais de um resultado-chave por embaixador, porque aí a gente sentiu que eles se aprofundavam mais e tinham mais propriedade ali do assunto. Depois disso, o desafio foi aprender a fazer uma cadência de check-in. Para quem for fazer leitura aí de OKR, vai ver que também a cadência de check-in, gente, a cadência de check-in para virar uma reunião de status report é dois passos. É muito fácil de entrar no, na mesmice de status report, de chegar todo mundo e falar, ah, o nível de confiança é esse, o que aconteceu foi esse, tchau. Cadência de check-in é para a gente, com frequência, falar sobre a estratégia, discutir, contribuir. Então, a gente... Primeiro começou a fazer quinzenal, aí não deu certo, aí a gente começou a fazer mensal, aí começou a fazer super bem, aí o outro falava, ah, é assim que a gente consegue reportar, a gente consegue colaborar em relação a esse assunto. A gente foi aprendendo um com o outro, e acho que é um eterno aprendizado, porque a gente teve a experiência de que em 2022, final de 2022, a qualidade da cadência de check-in estava maravilhosa, e quando a gente começou em 2023, a gente esperava que ia ser igual. E a primeira cadência de check-in que a gente teve de 2023 foi um fiasco. A gente depois falou, não, acho que a gente precisa voltar a conversar, calma, a gente se perdeu no caminho. Como que a gente reaprende a fazer isso? Então, é bem importante aqui, tanto frequência, quanto formato, quanto tempo, quanto patrocínio e tudo mais. E aí, finalmente, falo aqui sobre patrocínio e conexão. De nada adianta a gente ficar ali na camada da alta liderança, média liderança, falando e falando sobre isso. O quanto que isso é falado para o time e resgatado, você faz parte disso. A entrega que você fez, ou a descoberta que você fez, ou o erro que você cometeu e que garantiu que aprendeu sobre o erro para que outras pessoas não cometam o mesmo erro, tem a ver com essa estratégia. Então, a gente colocou na reunião mensal que o nosso diretor tem com todo o time para ele falar, essa é a figura do patrocinador, falar sobre as novidades relacionadas ao OKR, trazer os embaixadores para contar um pouquinho mais e fazer a conexão com o nosso dia a dia. Então, a gente não deixa isso capotar. Mensalmente, pelo menos, a gente traz essa conexão. E aí, finalmente, trazer para o dia a dia. Quais são... garantir... E aí tem dois caminhos, tá? O caminho lindo, que é eu só criar iniciativas olhando para os OKRs, que a gente sabe que isso é difícil de acontecer, porque tendo os OKRs ou não tendo os OKRs, o meu baldinho já está cheio. Então, desse baldinho cheio aqui, deixa eu separar. Ah, esse aqui tem a ver com esse OKR. Gente, esse aqui não tem nada a ver com OKR nenhum, mas é uma demanda regulatória que eu preciso fazer. Ah, então faz sentido. Essa aqui, putz, é porque eu quero fazer isso aqui, porque vai me ajudar aqui no gerencial, então eu vou manter. Então, das tuas iniciativas, dos teus projetos, das tuas entregas que estão previstas, o que que tem a ver aqui com os OKRs, e aí, finalmente, colocar para rodar, eu poder criar coisas a partir do direcionamento. E aí, basicamente foi isso, é um eterno aprendizado, mas resultados. A gente conseguiu fazer isso em tecnologia, aprendeu, ganhou maturidade, conseguiu levar para outras áreas de negócio no mesmo esquema de não tenho estratégico, mas da minha área para baixo eu consigo fazer isso. Então a gente conseguiu fazer em consignado, em operações. Operações também depois entendeu que outra ferramenta de gestão fazia mais sentido e está tudo bem. Conseguiu fazer em recuperação de crédito, fez em controladoria e compliance, vai fazer em riscos, vai fazer em auditoria interna, vai fazer em jurídico, e aí eu tenho certeza que a gente colocando isso em prática em outras áreas, a gente consegue ganhar mais força para que seja uma ferramenta comum na empresa e que as pessoas sigam o mesmo modelo para que ele se converse, né?
Isso aí. E assim a gente vai conquistando outros espaços, né, Thali? Muito bom,
Exatamente.
Luiz. Conversa boa, passar super rápido, né? É muito interessante, principalmente quando a gente vive isso, né? Então, estava aqui já. Nossa, que legal, quando aconteceu tal coisa, era isso que estava acontecendo. Muito obrigado por compartilhar, Thali. Muito obrigado vocês que estiveram aqui com a gente nesse mais, né, mais esse case aqui. Espero que vocês consigam absorver bastante coisa. Certeza que eu e a Thali a gente vai gravar mais outros assuntos,
Ih, já
mas
tem uma
por
lista
isso, nos procure aí, nas redes para poder, acessar outros conteúdos. Mas, Thali, muito obrigado. Valeu pela sua disponibilidade, a gente sabe que é uma loucura. A gente já teve várias tentativas aqui para gravar, mas de fato agora saiu.
aí. Agora foi.
Valeu. Agora
Obrigada,
foi.
viu, Johnny? Obrigada pelo convite, obrigada por todo mundo que ficou esse tempo aqui ouvindo. Era para ser menos tempo, mas a gente vai se empolgando. Espero que tenha sido produtivo, pelo menos, né? Vai pegando um cafezinho, uma aguinha quebrando, que dá para ouvir. E pegando os insights legais aí.
Isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Aproveitem aí os demais podcasts. Fazer mais gravações aí desse capítulo gravado. E até mais. Valeu!